3 horas 31 minutos, Expresso de volta e, como prometido, hora de entrevista aqui no programa. A cada dia, novos aplicativos, redes sociais e ferramentas de relacionamento online são criadas e se tornam parte da rotina de milhares de pessoas por todo o mundo. O mais novo aplicativo, Lulu, é a bola da vez e tem gerado muita polêmica entre os internautas. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor Carlos D'Andrea. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Prazer é nosso. Professor, levando em consideração aí os sucessos desses aplicativos que classificam as pessoas e também de revistas, programas de fofoca, as próprias redes sociais, onde as pessoas estão ali bisbilhotando as outras, faz parte da natureza humana esse gosto pela vida alheia? Por que nós passamos tanto tempo das nossas vidas visitando o perfil do outro e a vida do outro?
Bom, eu acho que algum tipo de interesse na vida do outro, no que os nossos amigos, conhecidos e potenciais conhecidos fazem, acho que é um interesse que nos mobiliza e nos toma algum tempo desde sempre, né? Acho que a gente precisa entender como é que isso vem se modificando nos últimos tempos, né? Com essa possibilidade de a gente ter um acesso imediato e constante a pequenas ações que os nossos amigos registram nas redes por aí, as fotos que eles postam, etc. Ou essa dinâmica mais um pouco mais invasiva que tem ganhado espaço nos últimos tempos, que é nós ranquearmos as pessoas, deixarmos avaliações públicas sobre desempenhos amorosos ou sexuais dessas pessoas, o que essa forma de compartilhamento, de visibilidade dessas informações é algo que ganha uma proporção que nós não conhecíamos antes.
Mas independente disso, a gente tem aí uma necessidade de se expor. Afinal, todo mundo entra voluntariamente aí nas redes sociais. Por que que hoje em dia a gente tem tanta, ou as pessoas têm tanta vontade aí de colocar suas fotos? Parece que a coisa só aconteceu se ela foi para a rede social.
É, bom, nós vamos vivendo numa lógica de que se a gente não se expõe minimamente, a gente vai se sentindo ameaçado de desaparecer mediante os outros, né? Então, a nossa a vontade de nós compartilharmos as nossas pequenas felicidades, as nossas pequenas ou grandes realizações, vem de uma necessidade da gente de mostrar para o mundo que estamos vivos, que somos pessoas interessantes, que merecemos a amizade dos outros, que merecemos que os outros nos comente os nossos feitos, que repassem essas ideias para outras pessoas. Isso a gente sempre também, sempre tentamos publicizar as nossas ideias, as nossas glórias, né? Mas a proporção com que isso vai acontecendo e a centralidade com que isso vai adquirindo na vida de algumas pessoas é que chama a nossa atenção hoje, né? A gente vê claramente pessoas que se preocupam mais em registrar o que está fazendo do que propriamente aproveitar o que está fazendo. Que fazem algumas coisas, por exemplo, vão a um jogo, vão a uma exposição, vão a algum lugar, muito mais para registrar e compartilhar aquilo do que efetivamente para aproveitar o que aquele lugar, aquela situação pode oferecer. Então, esses são comportamentos que vão destoando, que vão se destacando frente a uma necessidade que nós sempre tivemos de tornar visível quem nós somos, o que nós fazemos e o quão interessante nós procuramos ser.
Professor, a gente ouve muitas vezes, principalmente pessoal que não tem, mais velho, que não teve tanto contato na vida com a internet, com as redes sociais, dizendo que esses aplicativos, essas ferramentas de internet, deixam os relacionamentos aí fadados à impessoalidade. O senhor concorda com isso? O senhor acha que é uma fase?
Bom, eu acho que cada um desses aplicativos, desses serviços, funcionam em lógicas diferentes. Eu acho que há uma tendência da gente potencializar, quer dizer, levar a uma potência, a um grau mais intenso, uma forma de relacionamento que já nos era mais confortável, né? Então, vamos exemplificar isso, assim. Aquelas pessoas que procuram relações mais fugazes, mais rápidas, de amizade ou amorosas, têm em algumas ferramentas a possibilidade de encontrar pessoas mais rapidamente, mais facilmente, uma quantidade maior de pessoas e se desconectar, se desligar dessas pessoas mais rapidamente. Aqueles que procuram relacionamentos mais duradouros ou mais pautados, enfim, por uma paixão, por um amor, bom, também procurando mecanismos para, enfim, monitorar as pessoas, estabelecer relações de médio e longo prazo, e que também permitem que essa característica, esse desejo particular seja alavancado. Então, eu acho que há uma tendência de nós acirrarmos alguns comportamentos, algumas preferências que determinados tipos de pessoas já tinham anteriormente.
Professor, a gente poderia falar então que as redes sociais e a internet acabam dando um aspecto midiático às coisas que a gente já fazia?
Sim, eu acho que uma característica dos nossos tempos hoje, isso aí é uma coisa que está presente na vida de todo mundo, é uma que a gente pode chamar de uma mediatização de tudo, né? Algumas coisas que aconteciam no contato face a face, em ritmos muito mais lentos, com intensidades muito mais pontuais, hoje em dia são perpassadas não só pelas redes sociais, mas pelas diferentes outras formas de mídia, de comunicação, o que vão tornando a nossa experiência de mundo, no final das contas, mediatizada, né? Cada vez mais, através das mídias, mais diferentes mídias, que a gente conhece o mundo, que a gente discute o mundo, que a gente se posiciona, que a gente se informa. Então, é uma relação cada vez mais mediada, cada vez com mais aparelhos e aplicativos e softwares e sites e dispositivos que nos facilitam e ao mesmo tempo tornam mais complicadas, né, as nossas relações com outras pessoas e com o mundo em geral.
Bom, agora são 3 horas e 38 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor Carlos André, sobre redes sociais e sobre esses novos aplicativos, como o Lulu e o Tinder, que eu queria falar mais especificamente agora, professor. Como que o senhor vê esses aplicativos aí o Lulu não dá nem para falar que é de relacionamento, né? É mais como uma recomendação das pessoas, como se fosse ali um produto. O Tinder já é aquele que encontra pessoas que estão interessadas em você apenas pela imagem, claro, mas ali pode fazer um contato. Na sua opinião, por que tem esse boom desses aplicativos recentemente?
Bom, eu acho que as pessoas têm interesse, sempre tiveram, e hoje com as dificuldades, da vida contemporânea, também vão encontrando outros mecanismos para conhecer novas pessoas, para procurar novos relacionamentos. Acho que há também um interesse muito grande pelo novo, né? Qualquer coisa que seja uma novidade e que os nossos amigos, nossos conhecidos estão falando sobre, acaba atraindo a nossa atenção e, no mínimo, a gente vai até esse serviço para ver como ele funciona e especificamente no caso do Lulu, né, que é esse aplicativo recente, mesmo que a gente não queira, nós, principalmente os homens, no caso, né, estão implicados. Quer dizer, se você tem uma conta no Facebook, você é passível de ser avaliado pelas mulheres que utilizam esse aplicativo, ainda que você não faça a menor ideia do que seja o tal do Lulu e como ele funcione e o que está sendo falado sobre você, né? O que é algo que respeita os termos de uso do Facebook, por incrível que pareça, mas do ponto de vista lógico, ético, é bastante abusivo, né? Então, se você não quiser, você tem que pedir para sair. É uma lógica contrária daquelas que a gente opta por entrar em alguma coisa que a gente pelo menos sabe que existe, né? Então, o que vai acontecendo, eu acho que no fim das contas, é uma publicização muito intensa e um processo de escancaramento, né, de intimidades, de coisas que antes se davam de modo muito mais delicado, muito mais cuidadoso, ainda que intenso, entre as pessoas que estavam se paquerando ou se procurando se conhecer.
E tem muita gente aí que fala que transforma os seres humanos também em uma espécie de objeto, uma coisa. Uhum. Como o senhor vê isso? Que problemas que existem nisso aí?
Eu acho que a gente atribuir rótulos às pessoas, atribuir notas às pessoas, atribuir, dizer se a gente curtiu ou não uma pessoa nos mais diferentes facetas que ela, nos mais diferentes papéis que ela pode cumprir, é uma maneira da gente quantificar, né? E ao quantificar comportamentos humanos, a gente de certa maneira, equivale essas pessoas, né, a sua subjetividade, etc., a um objeto, alguma coisa que é mais estanque, então seria mais passível de uma avaliação, né? Quer dizer, uma garota dizer que o beijo do rapaz, por exemplo, é bom ou ruim, ou atribuir uma nota, ou atribuir um apelido, né, uma hashtag, um rótulo a isso, significa dizer que a relação que os dois estabeleceram em determinadas circunstâncias é passível de ser... seria a mesma ser... todo mundo teria a mesma relação com aquela mesma pessoa, né? Como se os comportamentos das pessoas não mudassem, tudo não dependesse das circunstâncias em que se deu o encontro de duas pessoas. Então, há toda uma visibilização, quer dizer, uma forma de expor as pessoas, mas também de dizer que elas não... até de alguma maneira de ausentar a participação de quem está avaliando, como se só a pessoa avaliada é que merecesse ser criticada ou ser ironizada ou ser elogiada, e não, aquilo não fosse fruto de uma relação que se estabeleceu numa circunstância específica, né?
Professor, e a gente discute muito, fala muito aí dos pontos negativos desses aplicativos, de algumas funções das redes sociais, e os pontos positivos. Existem pontos positivos aí nesses aplicativos?
Sim, bom, disso que eu estou dizendo também, né, eu acho que não necessariamente é negativo, né, eu acho que cada um lê essas transformações ou essas potencializações que estão em curso de uma maneira, mas eu acho que... há, sem dúvida, coisas positivas, no sentido em que as pessoas têm uma possibilidade de troca de informações, de debate, de conhecer novas pessoas, enfim, de se manter informadas através dessas redes que nos aproximam ainda mais, que é nitidamente muito positivo se nós estivermos abertos e interessados em usá-la de uma maneira responsável, de uma maneira cuidadosa, respeitosa com o próximo, né? Acho que temos usos muito interessantes e enriquecedores individualmente e coletivamente.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa.
Eu que agradeço, um abraço para todos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Tchau. Bom, acabei de conversar com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Carlos Andréa. Nós falamos sobre redes sociais, aplicativos e ferramentas de relacionamento online que fazem parte aí do dia a dia de milhares de pessoas e tem gerado muita polêmica entre os internautas aí. Quem não ouviu falar do Lulu, aí o aplicativo que as meninas ficam avaliando os meninos, muita gente dizendo que elas estão fazendo o que os homens sempre fizeram aí, em rede, inclusive.